Vamos falar sobre um assunto bastante polêmico aqui, que envolve os motoristas de aplicativos. Um motorista ajuizou uma ação, a Justiça Civil, contra a empresa de aplicativo, uma das empresas, né, requerendo a reativação da conta dele, que foi cancelada pela empresa, sob a alegação de uso irregular da ferramenta, bem como a reparação de danos materiais e morais. O juiz entendeu que esse tipo de ação não era de competência da Justiça Civil, por supostamente tratar de relação laboral, razão pela qual remeteu o processo para a Justiça do Trabalho. E aí o Superior Tribunal de Justiça também, né, deu parecer desfavorável a esse motorista. Nós vamos conversar sobre esse tema bastante polêmico com o advogado Fábio Henrique Pejon. Olá, doutor Fábio, boa tarde, bem-vindo ao CBN Total.
Boa tarde, Marco. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN.
Bom, essa é uma dúvida cruel, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? É um vínculo empregatício ou não trabalhar para um aplicativo?
Olha, Marco e ouvintes da Rádio CBN, no meu ponto de vista, não é uma relação de trabalho. Não preenche aqueles requisitos que caracterizam um vínculo de emprego. Nesse caso de motoristas de aplicativo, a gente pode destacar a ausência da chamada subordinação, onde o empregado ele está sob o comando do seu empregador. No caso dos motoristas de aplicativo, não há essa ingerência direta da empresa que disponibiliza o aplicativo junto aos motoristas. Então, no meu ponto de vista, não há o vínculo de emprego e esse entendimento está sendo confirmado pelos tribunais regionais do trabalho, que na maioria dos casos está julgando improcedente as ações nas quais os motoristas requerem o vínculo de emprego com as empresas de aplicativo.
Bom, e a questão da vulnerabilidade, né, que é colocada por muitos motoristas, principalmente por alguns aplicativos que trabalham com dinheiro, né? A gente está vendo em São Paulo, na Grande São Paulo, estão acontecendo muitos problemas aí. Esses motoristas, doutor Fábio, não teriam para onde recorrer? Claro que a gente está falando de casos extremos, como um assassinato, mas, por exemplo, em caso de assalto ou em caso de furto do veículo, né? Eles ficam totalmente desprotegidos de qualquer legislação?
Na verdade, eles não ficarão desprotegidos, porque aí nós temos uma relação civil, vamos chamar uma relação comercial entre o motorista do aplicativo e a empresa que fornece, que disponibiliza. Então, ele pode se socorrer de eventuais danos, de eventual problema que ele tiver na esfera civil. O que está acontecendo é que a justiça, o judiciário, apenas não está entendendo que essa relação entre as partes é uma relação de trabalho, mas sim uma relação na esfera civil. Agora, a questão da segurança, da vulnerabilidade que esses motoristas acabam passando, isso já foge da alçada da justiça. É uma questão pública, é uma responsabilidade dos órgãos públicos em fornecer isso, não podendo ser transferido essa responsabilidade da segurança para uma empresa particular.
Bom, e esse caso, a gente está falando de aplicativos, né, de transporte. Pode-se também fazer o mesmo exemplo para aplicativos de entrega, para empresas que são, entre aspas, virtuais? Claro que elas não são, elas têm uma sede, tudo, mas não têm os funcionários contratados, né, pela lei trabalhista, né, pela carteira de trabalho. Todo tipo de serviço prestado para empresas online é assim?
Não, nós temos que tratar caso a caso. Para se reconhecer um vínculo de emprego, é necessário o reconhecimento, o preenchimento de alguns requisitos, dentre eles, como eu disse, a subordinação. Podemos dar um outro exemplo, que é a pessoalidade, que somente aquela pessoa pode prestar serviço. A prestação, ela não pode ser eventual. Então, quando estiver preenchido esses requisitos, independentemente da modalidade, do tipo de operação, se é online, se é físico, o que for, desde que preenchidos os requisitos, o juiz, ele assinará, caracterizará o vínculo de emprego. Então, independe a modalidade de aplicativo ou tipo, desde que preenchido os requisitos, eles são caracterizados como vínculo de emprego. Porém, no caso de aplicativos de motoristas, não tem. Por que que não tem? Porque eles podem prestar o serviço quando eles quiserem, a hora que eles quiserem, eles não devem satisfação ao dono, ao seu suposto empregador, que é a plataforma do aplicativo. Então, quando não se preenche esses requisitos, não tem essa subordinação, quando não tem essa obrigação de uma carga horária fixa, quando não tem essa pessoalidade, a justiça vem firmando o entendimento de que não há o vínculo de emprego.
Ou seja, se houvesse esse vínculo, eles teriam que cumprir o horário, não poder trabalhar de maneira autônoma, como acontece hoje.
Perfeito. Em havendo uma relação de emprego, seria pré-fixado uma jornada de trabalho, ele teria que estar posto no dia e no horário determinado pela empresa, no local que ela determinasse, ele não poderia prestar serviço o dia e a hora que ele quisesse, então teria que estar realmente preenchido e ter essa ligação mais direta com a empresa de aplicativo, o que não acontece no caso dos motoristas.
Doutor Fábio, outra polêmica também que acontece é a seguinte, né? Por exemplo, o motorista de aplicativo, ele pode considerar perigoso um certo horário ou um certo local, e quando acontece algo, claro que o senhor já explicou que seria responsabilidade do Estado e não exatamente da empresa, mas ele poderia requerer o direito de não aceitar uma viagem. Isso também não caracterizaria uma responsabilidade da empresa, já que ele está prestando serviço nesse momento?
Não, uma responsabilidade da empresa não. Justamente é nesse ponto que nós chamamos a atenção com relação à subordinação, porque uma vez que ele pode recusar, que ele entende que aquela viagem não vai lhe compensar financeiramente ou que o local que ele precisa apanhar aquele passageiro é perigoso, ele tem... atrai para ele essa responsabilidade, essa autonomia de querer ou não. E é aí que se torna um trabalho autônomo, porque o motorista tem essa deliberalidade de prestar o serviço para quem ele quiser, a hora que ele quiser e aonde ele quiser.
Bom, eu brinco com um ouvinte aqui, deixa eu pegar o nome dele, o Isidoro. Ele diz o seguinte, ele acha ridículo, né? O que esse motorista fez, né, tentando criar esse vínculo empregatício, e ele diz o seguinte, já vai ter sindicato de aplicativo. Esses autônomos, eles teriam uma maneira como se unirem para buscarem algum direito?
Na esfera trabalhista, não tem, porque para que ele consiga ter uma associação, uma sindicalização, a primeira coisa é a necessidade do judiciário reconhecer que essa relação é de emprego. Uma vez que o judiciário não reconhece que esse tipo de relação é de emprego, acaba tornando inócuo qualquer outra atitude, qualquer outra movimentação que, porventura, esses profissionais resolvam fazer.
Entendo. Tem outro ouvinte aqui que ele falou, tudo que ele está falando, né, falando do senhor, é a mais pura verdade. Então, o que a pessoa que vai entrar nesse ramo, porque hoje ela é uma alternativa de fonte de renda, né? Claro, muita gente que está parada, podendo trabalhar a hora que quer. Hoje também já caíram algumas leis municipais, a gente está falando aqui de Campinas, né? Sobre, por exemplo, o carro ter que ter a placa da cidade. Então, a gente vê, por exemplo, muitos carros hoje com placa de Belo Horizonte, que caracteriza que são veículos alugados, né? Porque a maioria das empresas as empresas de locação acabam pegando esses veículos de Belo Horizonte. Então, pelo fato de ter essa autonomia, né? As pessoas, elas já têm que estar cientes que não há um direito trabalhista, ou pode até haver, mas não da mesma maneira que um funcionário comum, né? De carteira assinada, né?
Marcos e ouvintes, inclusive, curioso que nesse caso, o motorista que ajuizou a ação, ele entrou na esfera civil, no, vamos chamar de pequenas causas, como é popularmente conhecido. O juiz do juizado especial, que é conhecido como pequenas causas, ele entendeu que essa relação não era de esfera civil, e sim do trabalho, remeteu para a justiça do trabalho. Porém, o juiz do trabalho, ele também entendeu que não era uma relação de emprego. Foi por isso que o caso desse motorista específico foi parar no Superior Tribunal de Justiça, para que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidisse de quem era a responsabilidade, de quem era a competência para julgar esse caso. Então, assim, no caso concreto dessa decisão do STJ, o motorista, ele acabou entrando com a ação na esfera civil. Ele nem quis pleitear o reconhecimento. Foi o próprio juiz da justiça, do juizado especial civil, é que acabou remetendo o caso para a justiça do trabalho e gerou essa polêmica toda, e que o caso acabou indo até o STJ, e que lá foi decidido que o caso entre a relação entre o motorista e a empresa de aplicativo é na esfera civil, e o processo voltou para ser julgado pelo juiz em que esse motorista tinha ajuizado a ação desde o início. E essa decisão é a primeira de uma instância superior a respeito dessa relação de trabalho ou não do motorista de aplicativo, que isso com certeza vai acabar refletindo, criando um precedente de grande força aí para poder ser aplicado em demais casos que estão em prestes a julgamento.
Tem uma mensagem chegando do Vitor Martins, ele faz uma comparação aqui do trabalhador brasileiro com o norte-americano, né? Diz que o norte-americano entra numa empresa para fazer dinheiro, progredir e trabalhar. Já o brasileiro entra numa empresa para procurar direitos, achar um jeito de tirar dinheiro do patrão e conseguir indenização. De tanto pensar nisso, não consegue se concentrar no bom trabalho e no progresso pessoal. Chega a isso, essa opinião do Vitor é uma opinião bastante forte. O senhor concorda, doutor Fábio?
Em parte eu concordo, sim, que em algumas situações, por conta principalmente das chamadas jurisprudências, ou seja, de entendimentos diversos do judiciário, acaba abrindo uma margem para que pessoas que querem se aproveitar de algumas situações utilizem o judiciário para poder tentear as verbas que, porventura, elas não teriam direito. Mas, assim, no meu ponto de vista, o grande causador é essa fragilidade do nosso judiciário, dessa falta de um entendimento unificado, pacificado, que acaba atraindo a curiosidade e o interesse de alguns aproveitadores em querer levar algum tipo de vantagem aí do trabalho que eles executam.
Eu vou voltar no assunto dos entregadores, né, de aplicativos, né, eles que entregam, geralmente comida, mas tem supermercado, farmácia, tudo isso, né. Pergunta aqui um ouvinte se os entregadores de comida não podem dizer que tem um vínculo empregatício porque os restaurantes têm hora para abrir e para fechar.
Então, exatamente. Se esse entregador, ele tiver um horário pré-fixado, ele não puder recusar entregas, ele ter que usar uniforme, tem que respeitar regras de um trabalhador comum, há uma grande chance de ele ajuizar uma ação e reconhecer o vínculo de emprego. Mas, como eu disse, independe do modo, do aplicativo, do que está sendo entregue. O importante é ser analisada as condições que esse entregador está se sujeitando. Se ele tem horário, se ele está subordinado, se ele tem todos os requisitos de um trabalhador comum, ele, com certeza, logrará êxito em uma ação trabalhista aí, tendo o seu reconhecimento de vínculo reconhecido pela Justiça do Trabalho.
Doutor Fábio, a gente está falando, claro, começou com uma ação ajuizada na Justiça Civil, né, que o senhor já explicou que não era a instância adequada, né, não era o local adequado para essa denúncia, mas tem uma pergunta interessante aqui do Eliseu Cirino, nosso ouvinte, se para esses casos, né, desses autônomos, principalmente já que a gente está falando de motorista de aplicativo, porque nós temos vários na cidade, muitos nos ouvindo, alguns mandando perguntas aqui e muita gente também que está utilizando, né, esse tipo de transporte. E o Eliseu, ele faz uma pergunta interessante, se deveria se exigir o MEI, né, o microempreendedor individual. O que o senhor acha disso?
Não, o microempreendedor individual nada mais é do que um autônomo. Ele estaria regularizando a sua situação perante o fisco. Então, ele, de alguma forma, ele precisa declarar aquela renda que ele está tendo, daquela prestação de serviço para um aplicativo, ele de uma forma autônoma. Então, para que ele consiga justificar e declarar o seu rendimento mensal que está tendo por conta desse trabalho, ele precisa constituir, de alguma forma, se alguma personalidade, uma delas, uma personalidade jurídica, uma delas é o MEI, o microempreendedor individual. E isso ele consegue emitir nota e fazer todos os trâmites legais para justificar aquela entrada de dinheiro que ele está tendo decorrência da prestação de serviço. É uma possibilidade que, com certeza, é bem válida.
Bom, a Vanessa de Americana contesta, né, o que disseram aqui o ouvinte Vitor, que teve o apoio do Marcos de Indaiatuba. O senhor também respondeu que, em parte, ele tinha razão, né? Diz aqui a Vanessa: não conheço ninguém que entra numa empresa atrás de direitos trabalhistas. Todos os meus amigos estão interessados em ter uma carreira próspera. Isso é falácia de empregador. Nesse caso, a gente está falando de empresas aí, claro que são constituídas, mas que prestam serviços online, não é, doutor Fábio? Aí não teria como o empregador ter alguma responsabilidade sobre isso, né? Foi o próprio Superior Tribunal de Justiça que julgou que esse motorista, ele entrou na esfera errada, né?
Não, na verdade, Marco, o motorista, ele entrou na esfera certa. Ele entrou perante o juizado especial civil, que é o conhecido como pequenas causas. O culpado dessa confusão toda foi o juiz do juizado especial civil, que acabou remetendo o processo para a Justiça do Trabalho, entendendo que aquela relação era uma relação de emprego. O juiz do trabalho entendeu que não era de emprego. Isso foi instaurado, que nós chamamos de conflito de competência, que nada mais é do que um conflito de responsabilidade de qual juiz é o competente ou responsável por julgar esse caso. Quando isso acontece, quando duas justiças diferentes se declaram incompetentes, o processo ele é remetido ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, para que ele resolva a situação. Então, como o processo chegou lá, de forma unânime, ou seja, todos os ministros entenderam que aquele tipo de relação entre motorista de aplicativo e empresa é estritamente comercial, tem que ser julgado pela esfera civil, o que fez com que o processo voltasse aonde aquele motorista tinha ajuizado. Então, a declaração da inexistência de vínculo de emprego acabou sendo uma consequência de uma confusão que o juiz, em primeira instância, do juizado especial civil, acabou causando aí.
Bom, tem muitas perguntas de ouvintes aqui, mas a gente está em cima da hora aí para o repórter CBN. Então, muitas dúvidas foram esclarecidas, foram tiradas aqui com o advogado Dr. Fábio Henrique Pejon. Dr. Fábio, muito obrigado pela entrevista e uma boa tarde.
Marco, eu que agradeço o convite. Estou sempre à sua disposição e dos seus ouvintes. Uma boa tarde a todos.
Obrigado.